caí numa trap, Marcelo. Comecei agora aí só de Uber pro trabalho, né? Na verdade, eu uso hoje em dia só Uber e bicicleta. Então, daí eu vou de Uber e às vezes eu volto de bike, ou vou de bike e às vezes eu volto de Uber e tal. E eu acabei ganhando um benefício de quem usa muito Uber, que é virar Uber VIP. Que daí ele te conecta só com os melhores motoristas, com os melhores carros. O que é uma mentira, né? Na verdade.
Isso e já, pensei... por aqui, já anula o que é ser patrocinado, tá? Só pra quem estava pensando ainda.
Beijo, Uber. Não, mas não é um problema da Uber, na real. Porque, tipo, quando o motorista aceita uma viagem VIP, aparece pra ele que o passageiro é um passageiro VIP, né?
Sim.
E eu não sei o que acontece, cara, que toda vez que eu peço um Uber e eu peço no VIP, o motorista, ele tenta ser muito cordial, sabe? Ele fica tentando querendo me agradar, tá ligado?
Ele abre a porta pra mim.
Não, querendo conversar e perguntar como é que tá, se quer que ligue o ar, se desligue não sei o quê, se o rádio tá bom, se a balinha... E, tipo, meu, eu sou o tipo de cara que eu chego, eu sento no Uber, meu, a única coisa que eu quero é ficar fazendo meu Duolingo ali, tá ligado? Quietinho, com meu fonezinho de ouvido tranquilo, sabe? E o cara sempre fica puxando papo. Daí eu comecei a fazer o teste, né? Eu chamava o Uber VIP e, meu, o cara começava a puxar papo. Eu chamo o Uber normal, meu, o cara fica, me vê que eu sentei ali atrás, peguei meu celular e que eu não quero papo, sabe? Daí eu tava vendo também agora que a Uber vai lançar um novo serviço de Uber, eu não sei como é que vai se chamar o nome, que tu vai poder silenciar o motorista.
Caralho, tu vai dar um tiro no cara?
Tu vai dizer assim, ó, antes de tu entrar no carro, tu vai dizer, tipo, vai ser tipo um Uber Select da vida. Tu vai dizer, eu quero ar-condicionado em tal temperatura, quero que o rádio esteja ligado em tal estação e quero que o motorista não fale comigo.
Caralho, que porra é essa, mano?
Estou muito inclinado a...
Vai tomar no cu, mano.
Ah, porque é sempre o mesmo papo. É sempre papo da chuva, papo do trânsito, tá ligado?
Só faço Uber agora.
Pois é, eu sou formado em engenharia.
Tá, mas o Uber VIP, ele te dá algum benefício?
Cara, ele te dá... Na verdade, ele vai te conectar com motoristas que tem nota acima de tantos... Eu não sei quanto é que é, deve ser tipo 4.9, eu acho. E os carros são mais novos e tal. Tipo, daí o tempo de espera dele é um pouco maior, o preço é quase o mesmo... É, geralmente é o mesmo, às vezes só tem o VIP, tem alguma promoção. Mas é, a parte ruim é que o cara quer te agradar e acaba te incomodando.
Entendi. Daí o cara fala, porra, dá pra pelo menos não beijar minha boca dessa vez.
Vamos lá então?
Vamos lá então.
Eu sou Mário Samperetti.
Sou Marcelo Vitoric.
E esse é o Manteiga Derretcast.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche,
vai, filhão!
Salles.
Bora pro show!
Olá, Marilene.
Salles.
É 37 anos,
a noite tá aí.
Eu quero saber.
Quem é que transa?
Pirulé.
Quem transa nessa porra?
Quem sai do
cedo?
Ajuda o maluco, tá doendo.
É aquele...
Pra alimento.
Eu dou.
Sabia, não?
Você vai chamar
agora. Eu acho que ele está do meu lado aqui.
Você não pinta, não?
Não.
Aos três.
Legal.
Cagaram.
Tendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre a BlizzCon 2019, Marcelo.
Até porque, finalmente, não sei se vocês entenderam, até porque finalmente anunciaram Diablo 4.
Puta que pariu, hein? 10 anos depois do lançamento do 3, assim como foi do lançamento do 2 pro 3, né?
É.
Seremos agraciados com essa obra-prima, Marcelo.
Se ele sair em 10 anos de diferença, né? Porque tem sempre...
Não, vai sair com 10 anos de diferença.
Não, é porque, pô, o que eles
vai
apresentaram
ser, Marcelo,
lá...
Antes de a gente começar a falar da BlizzCon 2019, é bom a gente fazer uma retrospectiva pra quem não assistiu a da BlizzCon 2018. que puta que me pariu, cara. Eu queria...
Acho que foi a pior convenção que eu já vi na minha vida, tá ligado?
Eu queria ter apagado da minha memória aquela merda. Só pra... Eu vou contar a minha história aqui. Porque eu sempre fui um fã da Blizzard. Acho que os jogos que eu mais joguei em toda a minha vida foram Diablo e World of Warcraft. A Blizzard como empresa, né? Antes dela ter sido comprada pela Vivendi, pela... e fazia parte da Activision, né? Ela era uma empresa quase familiar, sabe? Uma das coisas que eu mais gostava na Blizzard é que eles nunca davam data de lançamento pra nenhum jogo dele. Eles sempre falavam assim, cara, vai ser lançado quando ele estiver pronto. Pô, tem que ter culhão, né, meu? Porque o acionista quer que tu lance o jogo o mais rápido possível pra ele pegar o dinheiro e partir pra uma próxima empreitada, né? E a Blizzard nunca foi assim. Eu me lembro que em 2018, né, tava começou o burburinho de que a Blizzard podia lançar um Diablo 4, né? Puta, cara, eu joguei todos os Diablos, assim, muito, 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 muito. Acho que se eu for pegar em horas jogadas, assim, é o jogo que eu mais joguei em toda a minha vida. E uma das coisas interessantes que aconteceram, né, que começou a... O que eu comecei a realmente achar que os rumores estavam certos é que, primeiro, o Diablo foi pro palco principal, o que nunca tinha acontecido em nenhuma BlizzCon da história.
Isso em 2018, né?
Isso em 2018. O Diablo ia ser o primeiro jogo a ser falado, o que nunca tinha acontecido também em nenhuma BlizzCon. Eles sempre começavam pelo WoW ou por Hearthstone, os jogos, o Overwatch, os jogos que dão dinheiro pra eles hoje. E, eu tava muito na expectativa. Meu, vão anunciar e vão lançar e pá. Comprei cerveja, comprei salgadinho e fiquei na frente do computador. Nossa. Ali esperando. Aqui, meu, eu tava com a bandeirinha já, tá ligado? Do Diablo 4, assim. Daí vem a chuva de cocô, né? Em cima do cara que tá assistindo. Porque, meu, eles pegam e me anunciam um jogo de Diablo pra celular, Marcelo.
Tá, mas assim, ó, vamos só fazer um adendo nessa parte aí. Será que eles vão ainda lançar esse Diablo celular, cara?
Cara, eu acho que vão, porque já porque, na verdade, esse jogo é só um reskin de um jogo que já tá pronto, né? Então eu acho que vão acabar lançando sim pra, vamos lançar um jogo de Diablo pra celular. Só que, cara, tipo, como é um reskin, né? Eles só pegaram os personagens do Diablo e colocaram no jogo que já existe. Talvez funcione, mas não vai ser Diablo na essência, porque o legal do Diablo, cara, é tu ficar jogando aquele jogo por 12 horas grindando sem parar, sabe? Sim. Pegando item. Só que um jogo, esse tipo de jogo tu não consegue jogar no celular, cara. Eu não consigo me ver mais de uma hora jogando na tela no celular, sabe? Sem ter um controle na mão, sem ter um teclado e um mouse.
Horrível.
É impossível, cara, é impossível. E Diablo é farm, cara. É só sobre isso o jogo, é só sobre farmar. Como tu vai transpor isso pra um jogo de celular? Que na essência, a maioria dos jogos de celulares são jogos casuais, sabe? Eles vão acabar descaracterizando o jogo pra ele ficar jogável, vou botar entre aspas aqui, pra um mobile, sabe?
Deixar bem claro que jogo pra celular, ele tem que ser o tempo de jogatina dele tem que durar uma cagada.
Um cocô. É uma cagadinha ali. É uma
cagada. Se for muito longo, cara, tu simplesmente não joga, cara.
E aí teve todos aqueles fiascos, né, dos caras fazendo, né, aí entra a parte de perguntas, né, depois do main stage lá das apresentações, e os caras perguntarem, bom, legal vocês estarem mirando no público mobile e tal, mas vocês não têm ideia de se vão lançar esse jogo pra PC, porque a maioria do público de vocês joga em computador, e o cara da Blizzard me lança essa. Pô, como assim? Mas vocês não têm celular pra jogar? Amigo, tu não responde isso numa conferência, sabe? É muita petulância. É que nem a Xbox na E3, a Microsoft na E3, falar que se tu não quer que o teu console fique 24 horas online, né? Se tu quiser um console que tu consiga jogar offline, tu tem que comprar um Xbox 360, não um Xbox One. Cara, tu não fala esse tipo de coisa, meu, pelo amor de Deus, tá ligado? E o reflexo disso foi que no mesmo dia, depois da conferência da BlizzCon, as ações da Blizzard caíram quase 20%, cara, no mesmo dia, sabe? Foi um fiasco. E aí a gente vai se transporta agora pro ano de 2019, Marcelo.
Também conhecido como esse ano.
Esse ano. Sabe, a cinematic do Diablo 4, mano, que troço foda. A Blizzard sabe fazer cinematic, né? Nossa, impactou. Total, meu, total.
É, na real, tipo, tudo que eles deveriam ter feito no ano 2018, eles fizeram pro ano de 2019. Eu acho que depois daquele vexame lá, os caras pensaram, ih, cara, vamos ter que fazer um negócio bom agora.
Mas sabe qual é que foi a impressão que eu fiquei, cara? Que eles passaram durante a BlizzCon de 2018 até a BlizzCon de 2019, pega todo mundo agora e vão fazer a porra de uma cinematic foda pra Diablo.
Uhum.
Tá, e me façam um demo jogável do jogo. Porque a impressão que eu tive, cara, do Diablo 4 é que, tá muito alfa ainda.
Ah, sim, com certeza.
Cara, tem... Mas olha só, ô Marcelo, pensa comigo. Eles deveriam estar fazendo a porra desse jogo logo em seguida, eles perceberam que o modelo de negócio do Diablo 3 não era sustentável. Eles deviam estar pensando em fazer um outro jogo com outro modelo de negócio. Nem que seja ficar vendendo skin, porque o Diablo 3 não vai se pagar, tá ligado?
É isso,
então, a impressão que eu fiquei é que esse jogo, eles estão fazendo há pouco tempo. Eles mostraram três personagens, se o jogo lançar com três personagens, meu Deus do céu, cara, vai virar DLC de personagem que nem foi o Neco.
Sim.
Sabe? Tipo, isso me assusta um pouco.
Não, eu espero pelo menos uma sete classes.
No mínimo, né, cara? No mínimo. E de preferência lançado no lançamento do game, né?
Sim.
Já pra não ficar pagando o DLC ou o troço.
E então, eles, tipo... eles têm 7 ideias. Só vamos fazer aqui um parênteses das mais 7 classes que eles já colocaram pra ver como é possível colocar tudo no lançamento do Diablo 4. Ó, Bárbaro, sim, Feiticeiro, Druida, Witch Doctor, Amazona, Paladino, Necromante, Assassino, Demon Hunter, Cruzado, já tem 10, cara.
O lore tem bastante classe, tá ligado?
Tipo, os caras podem colocar ficar... ainda... Ah, e Monge?
Monge.
Os caras podem colocar Ninja, pode colocar, sei lá, Samurai, sei lá, mano. Pode botar Pyromantic, qualquer coisa, tá ligado?
É, porque Diablo, ele não é um jogo competitivo, né, meu? Ele é competitivo entre as classes, porque o ranking é feito entre classes. Então, se uma classe tá mais desbalanceada que a outra, não tem problema, cara, porque ela vai competir só com aquela classe, sabe?
É, exatamente.
Então, meu, dá pra pirar como tu quiser, sabe? E o lore do Diablo é gigantesco, né? Tem muita história, tem muita coisa. E tipo, meu, daí a impressão que eu fiquei é que, meu, eles fizeram esse demo jogável pra, cara, vamos, se a gente não mostrar isso nessa BlizzCon agora, a gente vai ser mais hateado ainda.
Mas né? Foi o mesmo caso da Bethesda, que vamos lançar um teaser aí do Elder Scrolls 6 que não mostra bosta nenhuma, só pra galera calar a boca dizer... e deixar em pasta ali.
E, tipo, eu acho, Marcito falando aqui, que esse jogo vai ser lá por 2022 só, cara.
Eu também acho.
Acho que tá muito mal acabado ainda, tipo... É. Talvez na próxima E3 eles mostrem mais umas classes.
Talvez 2021. Eu acho que pode ser 2021, porque, tipo, os caras têm grana. Tá ligado? Eles têm grana da galera do World of Warcraft, que é o que dá grana pra eles. Porque o Overwatch, eles tiveram que lançar também, né? Uma sequência que tu pode jogar mesmo se tu não tiver sequência.
Eu não entendi, cara. Eu vendo a conferência, eu não entendi o que é o Overwatch 2, assim.
É assim, ó. Basicamente, se tu tiver o Overwatch 1, os teus personagens vão ser adaptados pra parecer com o Overwatch 2. E tu vai poder jogar com as pessoas que tiverem o Overwatch 2, mesmo que tu tenha o Overwatch 1.
Então ele é só um facelift em cima do Overwatch 1.
É, necessariamente é só pra tu jogar o modo PvE, como é o Fortnite com o Salve o Mundo.
Porque, tipo, meu, se ele...
Não, vamos deixar claro que eu não acho ruim ter um modo PvE, tá ligado? Mas é meio...
Não, eu acho que faltou...
Sem sentido, né, o bagulho.
É que só faltou um pouco de... É porque eu entendo a Blizzard, porque, cara, se eles fazem um jogo novo, diz assim, ó, vamos lançar um Overwatch 2 agora, e daí o que que tu acaba acontecendo, tu acaba dividindo a comunidade, porque a pessoa pode continuar jogando Overwatch 1 e não quer comprar o 2 porque já se acostumou a jogar o Overwatch 1 e já tem um monte de skin no Overwatch 1 e não quer mudar e tal, acaba criando uma resistência bem maior. Agora, se eles lançam um jogo que eles dizem assim, ó, cara, tu vai jogar, se tu comprar o 2 ou não, tu vai jogar com todo mundo que tá em 2, não divida a comunidade, e todas as tuas skins que estão no 1 vão pro 2.
Mas, cara, se for assim, nenhum outro jogo vinga, tá ligado? CS 1.5 pro 1.6, o Fortnite Chapter 1 pro Chapter 2, Call of Duty, Modern Warfare agora.
É, esse é um ponto, né, cara? Eles vão acabar ficando presos dentro do motor deles e... Porque eles poderiam fazer um Overwatch 2 com um monte de herói novo, que a Blizzard é boa em fazer isso, sabe? Mas acho que eles ficaram com medo de perder o público, que eles já têm de Overwatch 1, sabe?
Eu acho que foi uma jogada meio bunda mole, tá?
É justamente isso que eu sinto, cara, que foi meio... Puta, não vamos polemizar, porque na última BlizzCon deu merda, tá ligado?
É, tipo, a minha impressão foi tipo, não, vamos dar o Overwatch pros caras, porque tu não vai precisar comprar, né?
É.
Vamos dar o Overwatch pros caras, porque daí pelo menos a gente consegue angariar um pouco mais de público. Essa foi
E vamos dizer que é um Overwatch 2 só pra não ficar, tipo, meu, a gente fez esse jogo há 6 anos e não estamos lançando mais nada pra ele só.
É.
Meia dúzia de skin e heróis, sabe? Tipo, foi um pouco da sensação que eu fiquei também, cara. Triste, né, cara?
É meio triste na a situação completa da Blizzard, pra ser sincero, né, cara?
Eles estão tentando dar um passo pra frente, mas, meu, com medo do que eles vão deixar pra trás, né? Porque, tipo, pega o Hearthstone, o Heroes of the Storm, cara, morreu já.
Eu conheço uma ou duas pessoas só que jogam dos meus amigos.
Porque, meu, LOL e Dota... Eu não entendo também, cara, por que a Blizzard quer tentar pegar uma fatia de mercado de um mercado que já tá tão consolidado, que é o mercado de MOBA, sabe?
Sim.
Cara, pega todo o dinheiro que tu gastou pra fazer o Heroes of the Storm e investe numa API diferente, sabe? Que nem tu fez com o Overwatch.
Assim, ó, tipo, eu entendo a Blizzard querer investir nas figurinhas carimbadas dela, mano, mas tem uma hora que eles têm que dar um passo pra frente. Porra, o Destiny saiu da Baronet, né, cara? Pra ir pra Steam e a galera, se eu não me engano, ganhou, inclusive, a primeira e a segunda DLC. Então, sabe, tipo, porra, olha o tamanho do abuso que deve ser pra os caras deixar o jogo lá com os caras, né, mano? E fora isso, só voltando no assunto do Diablo ali de novo, eu espero que, sinceramente, cara, que tenha, no mínimo, uns 5 atos no bagulho. Porque no 3 teve 4, se eu não me engano, e um é repetido, né? Vamos ser sinceros.
Sim.
Um ato é rejogar o bagulho. Então, tipo, eu espero que tenha 5 atos sólidos que nem era no Diablo 2 ou mais, cara. Porque, porra, mano, olha o tamanho da história, tá ligado? Hoje, se o cara vai pegar o Diablo 3 pra jogar, cara, o cara finaliza em 1 hora o game, se liga o chat, tá ligado? Então, tem que ser um game que seja um pouco mais longo, cara.
Cara, eu vou ser sincero, assim, eu quando jogo Diablo, eu jogo, tipo, eu jogo endgame, tá ligado? Então, pra mim, os atos, a história, o troço nem é tão importante, sabe? Eu quero que a maneira como eu vou farmar o meu farm, sabe? Tipo, a minha parte seja que eu ficar repetindo, seja divertido. É só isso que eu quero, cara. No fim do jogo, cara, quando tu termina e tu quer pegar item mesmo, tu quer ficar um cara bom, tu quer entrar pra ranking, cara, foda-se, o jogo tem 3 atos, o jogo tem 6 atos, sabe? Porque tu não vai ficar fazendo ato, tu vai fazer as runs, sabe? Que nem tu fazia no Diablo 2, fazia run de Mephisto, run de Baal, saca? E assim como tu faz as fendas do Diablo 3, sabe?
Mas é que só pra deixar claro o porquê da quantidade de ato no Diablo, porque daí isso dá uma premissa pra eles adicionarem mais criaturas, mais bosses também.
Mais cenários, né,
cara? Mais cenários, mais diferenciação, porque, mano, vamos
ser sinceros, bem repetitivo, né, cara?
Pô, tu jogou o Diablo 2, jogou o Diablo 3, tem 2 mapas de deserto igual, cara, praticamente. Aham,
mesma coisa.
Então, tipo, parece que, pra mim, um cenário que é horroroso do Diablo, mas que ele é completamente diferente dos que tem, é aquele mapa angelical que tem no ato 4 ou 5 lá do...
4 ou 4.
É o 4, né? Do Diablo 3. É horrível de jogar naquele mapa, eu detesto aquele mapa, mas ele tem as suas...
É mais diferente, né?
É, então, tipo, porra, tu vai botar 2 mapas de deserto, vai botar 2 mapas de floresta, vai botar 2 mapas de... Saca?
Não, isso eu concordo contigo, cara, falta um pouco, né? Tu parece que tu tá sempre repetindo a mesma coisa, sabe? E como é um jogo de repetição, enquanto mais cenários diferentes tiver, melhor é pro jogador, né, cara? Porque tu não fica preso sempre na mesma coisa. Mas uma das coisas que eu gostei, cara, do Diablo 4 é que... O jogo tá bem mais sombrio. Tu vê os personagens, principalmente a Sorcerer, usando as magias dela de meteoro e de gelo, assim. Não tem tanta frescura, porque, cara, tu jogava Diablo 4 com 4 pessoas soltando magia, mano. Tu não via nada, cara. Tu só via a tela brilhando, né, meu? Se tivesse
Parece que tava numa balada.
Se tem um problema de epilepsia ali, tu dá uma tremida boa ali, cara. Porque era muito colorido, era muito... É. E eu acho que eles vão fazer um jogo um pouco mais voltado como era o 2, sabe, assim.
Sim.
Uns cenários mais sombrios, assim, uma música mais dark, sem tanta firula nas magias, sabe, tipo, e isso me agrada um pouco, assim, cara.
Mas eu espero que, assim, eles coloquem, assim, como é que eu posso dizer, uns itens mais únicos, digamos, sabe?
Uhum.
Que, digamos assim, ó, eu vou dar um exemplo. Se tu jogava com um bárbaro e jogava com uma pickaxe, é pickaxe, né? Poleaxe. E jogava
um
com...
Um spear.
E jogava com 2 machados, cara, tu mal notava a diferença. Porque o cara batia tão rápido que tu nem via. Sabe? E quando batia, né? Porque o cara fica girando e foda-se a arma que ele tá usando, né? Então, eu acho que falta um pouco, assim, de gameplay diferenciado pra cada arma que vai usar também. E mais variações também de armas, sabe? Tipo, uma espada pequena e uma espada grande tem 2 tipos de ataque. Tipos de ataque, não é assim, tipo, os dois dão um corte pra frente e lateral.
É uma movimentação do personagem, né? Usando uma arma diferente, esse tipo de coisa.
Exatamente. Porque daí vai fazer diferença o cara pegar um club, um hammer, ou pegar uma espada, sabe?
Sim, total. Tipo, não vai ser a mesma batida, né?
É, por exemplo, uma espada dá um dano de slash e o hammer dá um dano de, sei lá, de crush, tá ligado? Tem coisas que só tomam um dano com um tal tipo de dano, sabe?
Eu acho que isso tinha um pouco no Diablo 2, cara. Por exemplo, uma massa dava mais dano em esqueleto, né, meu? Faz mais sentido. Né?
E outra coisa que tiraram do Diablo 2 e não colocaram no Diablo 13, que eu, sinceramente, eu odiava isso, mas eu acho que deixa o jogo muito mais desafiador, é bicho imune a alguma coisa.
Cara, eu gostava, mas isso era bem tenso, assim, porque tu pega, por exemplo, tu termina terminava o jogo. Aí tu ia pro Hell. O primeiro elemento, todos os bichos são imunes a fogo.
Sim.
E se tu tivesse feito uma Sorcerer de fogo, cara, o teu Nightmare ia ser um inferno, cara. Porque
sim, mas isso te obriga. Fazer. Isso te obriga a fazer outras builds e não ficar sempre na.
Não, cara, mas no Diablo 2 não tinha como tu dar respec nas tuas skills.
Porque
se tivesse feito uma maga de fogo, tu não podia dar respec.
Sim, mas dois pontos. Uma é que o cara é obrigado a fazer uma build mais geral e não focar só em alguma coisa, sabe? E a outra é que... Mais duas, na verdade. A outra é que tu pode... Porra, tu tem um companion. Tu equipa ele com alguma coisa que vai te salvar, tá ligado? E a terceira é que, mano, não faz nenhum sentido um bicho viver no inferno e tomar dano de fogo, cara.
Não, concordo contigo.
Tipo, tá o bicho é um demônio. Daí tu vai lá e mata o cara com uma fireball. Caralho, o cara foi criado num berço de fireball, tá ligado?
Não, isso pode ser, cara. Mas o problema é que, meu, o mago é muito penalizado com esse tipo de troço. Ou então, por exemplo, tu faz um bárbaro. Aí no Hell, todos os inimigos são imunes a dano físico. O cara, tu vai fazer o quê? Tu não vai progredir, tá ligado? Sim. A não ser que tu faça um grupo. E, meu, isso cagava muito o Diablo 2. Porque tu não podia dar respec, era o primeiro troço, né? Depois, nas versões mais novas, hoje tu consegue dar. Mas, cara, no início do jogo, lá na versão 1.0, 1.1, tu não tinha como. Tu te travava ali. Isso era um troço que me incomodava bastante. Porque, meu, tu sabia, no Nightmare eu vou ser imune a fogo. Vou fazer um mago de gelo pra poder passar o normal e o Nightmare. Sim. Depois eu já começo a botar magia de fogo, porque eu já vou ter um nível maior pra poder enfrentar os bichos do réu. Eu não sei, eu achava isso meio chato, mas isso é uma coisa que eles tiraram no Diablo 3, né, cara? Porque tu pode respecar, tu tem vários builds diferentes e tal.
Sim. Mas não, nem que o cara faça um respec, então, cara, porque senão fica, sei lá.
Mas acho que isso não pode atrapalhar o jogador. Eu não posso estar no meio de um jogo e vir um bicho imune a gelo pra eu ter que dar um TP, mudar minha build na cidade e voltar pra tentar matar ele. Eu acho que isso acaba criando um troço desnecessário.
Mas ele não pode ser imune, ele pode ser resistant, tá ligado?
Pode ser resistente. Mas será que isso não vai fazer o jogador ter que dar um TP e pra mudar, porque ele não vai conseguir matar ou porque ele vai demorar muito pra matar?
Eu acho que
a Blizzard tirou esse tipo de coisa por causa desse... Já que eles iam habilitar o respec infinito, né? Tu vai lá, tu só respec e foda-se. Vamos tirar esses bichos de imunidade, senão só vai dar trabalho pro jogador, sabe?
Mas sei lá.
É, porque o Diablo 3, ele ficou um jogo muito legal porque ele é muito fluido. Se tu quiser, tu não para, meu. Tu vai fazendo fenda atrás de fenda sem parar, sabe? Tipo, sem se preocupar com respecar, não respecar e tal.
Isso deixa mais variado também. Na época, o cara já tá só em fenda, sabe? A fazer algum negócio mais, sei lá, mais desafiador mesmo, sabe? E deixa mais variado lá os ranks de fenda, sabe? Porque se o cara faz uma build onde ele simplesmente derrete qualquer coisa que aparece na frente dele e ele não tem nenhum desafio, cara, o único desafio é a quantidade de vida dos bichos, aí vai ganhar sempre o cara que vai ir um pouco mais preparado. Agora, quando tu tem um elemento que vai ser randômico, que vai poder te atrapalhar completamente na tua run, aí tu tem o fator sorte e o fator RNG envolvido, né?
Essa é uma das coisas que eu fico pensando, cara, porque... O Diablo 3, sabe, ele nos surpreendeu de várias formas, né? Tu tira o fator run do jogo, né? Que tu tinha no Diablo 2, que era fazer a run de Mephisto, run de Baal, tá ligado? Run de Diablo, e tu entra no sistema de fendas. Se eles continuarem com o sistema de fendas, cara, vai ser só o mesmo jogo, com uma carinha talvez um pouquinho diferente, uns personagens um pouco diferentes. Sim. Eu quero ser, a hora que for lançado o Diablo e a gente descobrir qual é que é o endgame, cara, eu vou ficar meio frustrado se for ficar fazendo fenda de novo, tá ligado? Pegando pedra e coisa, sabe? Eu quero ser surpreendido pelos desenvolvedores do jogo.
Bom, só espero então que todos esses jogos que eles anunciaram sejam bons, com exceção do Warcraft 3 Reforged, que eu achei pavoroso. Eu achei um trabalho completamente preguiçoso. Mas fora isso, eu espero que pelo menos a gente consiga fazer um cast novo falando assim, ó, eu joguei Diablo 4 e gostei.
Esse, cara, é o título, tá ligado? Concordo contigo, eu quero fazer isso, tá ligado? Expectativas, depois fazer um de... A hora que tiver mais maduro o jogo, né? Fazer um de expectativas
porque...
e depois com ele on hands, assim. Porque assim, cara, eu vou ser sincero contigo, eu gostei dessa BlizzCon, eu acho que teve bastante coisa. Eles pediram desculpas por várias merdas que eles fizeram no ano passado e tal. E, meu, tava na hora de lançar Diablo 4 já demorou, sabe? Então, acho que agora é esperar por ver quando a hora que abrirem os beta, testar o jogo, dar o feedback pra eles lá e torcer torcer que seja um jogo bom, cara, porque assim que sair o Diablo 4, se a gente não gostar de jogar, meu, não, ninguém vai estar jogando Diablo 3, sabe? Vai ter que, ou o jogo morre, ou a franquia morre no Diablo 4, ou eles fazem um grande sucesso, tá ligado? E pelo tempo que eles ficaram, pelo tempo que eles tiveram no desenvolvimento do Diablo 3 ou do Diablo 4, cara, acho que é o tempo pra eles pensarem em alguma coisa que seja interessante pra gente.
Sim, e em relação ao Overwatch 2, eu espero que eles coloquem conteúdos suficientes para ter um,
pra valer a pena,
sentido.
O cara pagar pra um jogo novo, né?
Exatamente. Em relação ao World of Warcraft, enterra e faz um novo.
Sim.
Porque também já tá na hora, já tá muito velho. Imagina um... Cara, imagina um World of Warcraft sem nenhuma das DLCs. Não.
Não, cara, o meu...
Imagina um...
Cara, a Blizzard não entendeu ainda.
Sim, mas imagina um World of Warcraft, um Warcraft multiplayer, só que mais ao estilo action RPG, sabe? Onde tu possa... Que nem o Black Desert, tá ligado?
Sim.
Só que com gráficos atuais, cara. Imagina.
Pois é o que falta pra eles, né, cara? É o que falta pra eles. Então acho que é isso, né, Marcelo? Acho que cobrimos bem essa BlizzCon e tal. Aproveitem, joguem Diablo 3 aí e deixem os comentários aí.
No, na área que não tem.
O que vocês acharam dessa BlizzCon?
Ou falem na live, né?
Bom, gurizada, é isso aí. Um beijo, um abraço.
Falou.
Esse podcast é trazido até você por apoia.se/MarceloWick. Link na descrição.
O tempo de jogatina dele tem que durar uma cagada.
Um cocô. É uma cagadinha ali. É uma
cagada. Se for muito longo, cara, tu simplesmente não joga, cara.
É, meu, porque o cocô ele empedra na bunda depois.
Não era muito bem isso que eu tava pensando, mas tudo bem.
Aí fica ruim de limpar, aí está.